Está no ar, o Jornal do Senado.
Requerimento de criação de CPI da Previdência é lido em plenário. Comissão deve ser instalada nos próximos dias.
Senadores voltam a criticar a Operação Carne Fraca e afirmam que problemas pontuais não podem prejudicar o setor.
PEC, que acaba com o chamado foro privilegiado, será analisada a partir desta quarta-feira pelo Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve instalar nos próximos dias a CPI da Previdência, que investigará irregularidades nas contas do INSS.
O governo alega que a comissão será usada para esclarecer à população a necessidade de mudanças nas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
Para uma CPI ser instalada no Senado, são necessárias 27 assinaturas. Mas o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, conseguiu mais de 60 para investigar a situação da Previdência Social. Ele afirmou que essa comissão parlamentar de inquérito vai rebater os argumentos do governo em relação às mudanças nas regras de aposentadoria. Ao abrir o caixa do INSS na CPI, Paim quer mostrar que a Previdência não é deficitária, como alega o Palácio do Planalto.
Mas qual é o objetivo? Mostrar primeiro o que é superávit, combater a fraude, combater a sonegação, combater a corrupção. Vamos ver quem são os 500 maiores devedores e quanto deve. Vamos ver os poderosos desse país, que são 3%, são os maiores devedores.
Ao citar que a CPI conta com o apoio de aliados do Palácio do Planalto, o vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, afirmou que a CPI da Previdência será um palco para reforçar a necessidade da reforma previdenciária. Ele não acredita que as investigações comprometam a votação da proposta já em discussão na Câmara dos Deputados.
Será um instrumento importante para o esclarecimento sobre a questão do déficit da Previdência, sobre as medidas que o governo está propondo. Vai ser uma instância também de audiência para diversos setores da sociedade, no sentido de que, ao tempo que a CPI funcione, também se possa levar adiante a votação do projeto de reforma da Previdência, que todos reconhecem que é importante que seja votado.
Ao ler o requerimento de criação da CPI da Previdência, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, solicitou aos líderes partidários que indiquem os integrantes da comissão, que terá a duração de 3 meses prorrogáveis por igual período, para sua instalação nos próximos dias.
E o Senado aprovou hoje um pedido de empréstimo externo da Prefeitura de Salvador, no valor de US$ 52 milhões, cerca de R$ 160 milhões, valor a ser usado em melhorias na infraestrutura turística.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, afirmou que casos pontuais de irregularidade não podem chegar ao conhecimento da sociedade de forma distorcida, como ocorreu na última sexta-feira com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal.
Para ele, apesar de envolver menos de 1% de frigoríficos do país e um número pequeno de fiscais agropecuários, o problema da liberação de carne imprópria para o consumo gerou mal-estar interna e externamente.
E isso, segundo Valdir Raup, pode gerar grande impacto negativo no agronegócio, setor responsável por 7,2% das exportações brasileiras.
Somos exportadores de cerca de 40% do frango consumido no mundo. Exportamos 20% dos bovinos no globo e 9% dos suínos negociados no planeta. Quando uma notícia dessa ganha grande repercussão, o maior prejudicado é o Brasil.
Já a senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, defendeu a votação do projeto que altera a lei de abuso de autoridade, depois da operação da Polícia Federal intitulada Carne Fraca, classificada por ela de Festival de Horrores.
Segundo Cátia Abreu, não havia motivo para a mobilização de 1.100 agentes numa operação para apurar um problema pontual num setor da economia que é destaque no mundo inteiro por causa do trabalho de várias gerações ao longo de muitas décadas.
Além de criticar a forma como a Operação Carne Fraca foi conduzida, a senadora também cobrou a punição dos servidores públicos envolvidos nas irregularidades.
33 servidores não podem apagar essa memória e não podem manchar o Ministério da Agricultura. São 2.700 fiscais federais agropecuários e uma coja pequena de 33 pessoas que querem manchar o nome de uma das coisas mais preciosas em todo o país. Nós não vamos permitir.
O projeto que estabelece o fim do foro privilegiado para crimes comuns será debatido em sessão temática pelos senadores e já entrará na pauta do plenário nesta quarta-feira.
Segundo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, 45 mil autoridades têm direito ao foro privilegiado. Dados da Operação Lava Jato, no entanto, apontam que são 22 mil os que se beneficiam com esse instrumento. Repórter Marcela Cunha.
Inicialmente, o fim do foro privilegiado foi previsto apenas para membros do Legislativo, porém ele foi estendido para os demais poderes. Por isso, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, propôs a realização de uma sessão temática para discutir o tema.
Que possamos montar um calendário iniciando por uma sessão temática onde nesta mesa, por exemplo, possa estar o presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, representante do Poder Executivo, o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para que nesse ambiente de uma sessão temática se dê o primeiro passo.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Agora os senadores poderão apresentar emendas e esclarecer alguns pontos, como ressaltou o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.
Não é tão simples assim, apenas eliminar o foro privilegiado. É preciso avaliar qual a repercussão disso, o que fazer com os processos que já estão tramitando e se a validade disso é daqui para frente ou se tem efeito retroativo.
Os crimes de responsabilidade, aqueles cometidos no exercício do cargo público, continuam com a prerrogativa.
Hoje se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down.
E o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, disse que questões relacionadas à Síndrome de Down, como a inclusão educacional, serão debatidas em universidades do estado.
A discussão desse tema ajuda a superar estigmas e a promover a inclusão social de pessoas com síndrome de Down, que hoje chegam a 300 mil brasileiros e brasileiras, merecedores de toda a atenção por parte do poder público.
A senadora Vanessa Graziottin criticou a decisão do juiz Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, que determinou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães para a prestação de esclarecimentos sobre postagens no blog da Cidadania.
Para Vanessa, a ação foi inconstitucional, uma vez que a Constituição garante aos jornalistas o sigilo das fontes de informações.
O sigilo da fonte é prerrogativa constitucional qualificada como garantia institucional da própria liberdade de expressão. Isso coloca em risco a liberdade de expressão.
O Brasil precisa reavaliar o modelo prisional, na opinião do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Para ele, o atual encarceramento em massa se mostrou ineficiente e equivocado.
Antônio Carlos Valadares citou dados de um estudo elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça.
De acordo com a pesquisa, o país tem hoje pouco mais de 654 mil pessoas presas. Desse total, quase 434 mil foram condenadas, enquanto 221 mil estão em situação provisória. A cada três pessoas, uma está aguardando julgamento e o tempo médio de espera é de, no mínimo, um ano.
No Brasil, prendemos muito e prendemos mal. O país tem a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E o que mais preocupa é a tendência histórica de crescimento.
Autor de uma proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirmou que em 2015 foram notificados 45 mil casos desse tipo de violência contra as mulheres.
No entanto, ele alertou que esse número pode ser muito maior, ao lembrar que apenas um terço dos casos são notificados.
E essa subnotificação, disse Jorge Viana, ocorre porque muitas mulheres vítimas, num primeiro momento, não têm coragem ou têm receio de denunciar a violência, muitas vezes praticadas por pessoas próximas a elas.
E a possibilidade de se investigar, processar e julgar esse tipo de crime a qualquer tempo, na avaliação de Jorge Viana, evitará a impunidade de quem pratica esse ato de violência.
Se 10 anos depois, 15 anos depois, uma mulher que foi vítima do estupro criar coragem, reunir as condições para fazer a denúncia, que essa denúncia venha. É uma necessidade que esse crime seja assim, tratado dessa maneira.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.